Nós vamos meditar na palavra agora e eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Gostaria que você agora falasse com o Senhor. Obrigado. A respeito dos teus dias, das tuas ideias, daquilo que você está vivendo. O que Deus é para você? Qual o sentido do Senhor sobre a sua vida? Talvez você está aflito, talvez você está angustiado. E é o momento de você acalmar o seu coração nessa hora, em nome de Jesus. É o momento de você agora se tranquilizar na presença do Senhor. E dar liberdade para que Ele fale contigo. Que o Senhor vai falar, Ele vai falar. Que o Senhor tem algo a ministrar sobre as nossas vidas, Ele tem algo a ministrar. Agora, se você vai ser uma terra frutífera, se você vai receber, aí depende de você. Depende de você falar, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Fala o meu coração, que nada venha tirar a minha atenção, que nada venha desviar o meu foco do Senhor. Vai falando com Ele nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Como é bom estar na Tua casa, como é bom poder estar na Tua presença, como é bom poder cantar louvores ao Teu nome, como é bom poder estar aqui reunido com os nossos irmãos, juntos, em um só coração, adorando e exaltando o Teu nome. Nessa hora, nós estamos agora diante da Tua Palavra, e, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos de algo novo sobre as nossas vidas. Nós precisamos de uma direção sobre nós. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, Pai, com a Tua glória sobre nós. Transforma-nos, Pai. Traz algo novo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, ser transformados, que nem diz a Tua palavra, a vida do crente, ela é que nem a luz da aurora, que ela vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Que nós possamos, Pai, ir nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Que nós possamos conhecer o Senhor cada dia mais e mais. Vem com Teu poder sobre as nossas vidas e fala aos nossos corações. Sobre a minha vida, eu peço que o Senhor me abençoe, me dê graça, me dê unção no falar. Pai, me dê ousadia naquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite. Que não sejam as minhas palavras, que não sejam as minhas ideias, mas que seja o Teu Santo Espírito trazendo algo novo sobre nós. Porque eu também preciso do Senhor, eu também preciso ser ministrado pelo Senhor, eu também preciso de uma direção sobre a minha vida. Então, Pai, fala aos nossos corações nessa noite. Perdoa, Pai, os meus pecados, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, um canal limpo para falar aquilo que o Senhor quer. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e que só Ele possa agir nesse momento, falando conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, que Deus abençoe muito sua vida. Estamos no nosso culto do Espaço Jovem, nesse tempo juntos, para meditar na palavra. E nesse último mês de fevereiro, nós tratamos um pouco sobre esse tema de adoração, adorar o Senhor, sobre trazer a essência da adoração. E nós falávamos um pouco sobre essa essência, que a essência da nossa adoração, ela é Jesus, tem que ser Jesus. Não adianta nada você falar que você está na essência da adoração, mas a sua adoração não é Jesus. Aí você está adorando a outras coisas. E é interessante porque na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos dias, muitas coisas aparecem e querem entrar e ter um lugar nas nossas vidas ao ponto de pegar o lugar que é de Jesus. E nesse mês de fevereiro, quando nós tratamos sobre essa essência da adoração, o que nós gostaríamos é que você entendesse é que Jesus tem que ser o centro da sua vida 24 horas. Todo tempo Ele tem que ser o principal. Em todo tempo, as nossas atitudes devem ser para agradar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Não é por conta de um momento de um culto que nós temos adoração. Adoração não é porque vai mudar o tema dos cultos de sábado, vai vir um novo tema, que a adoração acabou, que agora a gente não vai mais ter um tempo de adoração, um tempo de louvor. Não, a adoração tem que ser algo contínuo sobre as nossas vidas. Ela tem que ser aquilo que nos move constantemente, que nós possamos ter esse espírito de adorador ao Senhor. Né? A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem apenas nos cultos. É assim que fala a palavra de Deus? Que adore só nos cultos, que adore simplesmente no tempo, no secreto. Não, verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é carregar Ele como verdade sobre as nossas vidas. E a verdade, nós carregamos ela em todo o tempo. Não é só em algum momento, não é só em algumas fases da nossa vida, mas ela tem que ser essência e verdade em todo o tempo sobre as nossas vidas. E nessa noite eu queria meditar com você num texto que tem queimado no meu coração, no livro de Lucas, no capítulo 15, Jesus, ele está falando algumas parábolas, está contando algumas histórias. Jesus foi um dos maiores contadores de histórias. Se você quer saber como contar uma história, como fazer um storytelling, você olha para a vida de Jesus, você vai descobrir muitas coisas, que ele contou muitas histórias. E aqui Jesus está, nesse capítulo 15, falando e contando algumas parábolas, algumas histórias, e ilustrando a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus. E eu queria ler com você o final do capítulo 15, quando Jesus está falando a respeito de um pai com dois filhos. E eu quero ler Lucas 15, versículo 25, diz assim: "Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Essa é uma história, uma parábola que nós conhecemos sobre o filho pródigo, algo que nós falamos, né, constantemente, nós ilustramos com a história, a parábola do filho pródigo. Mas eu queria me deter nessa noite um pouco sobre a postura e o pensamento desse irmão mais velho, e trazendo um pouco esse pensamento dentro do ambiente que nós tratamos, que é a adoração. Sabe, esse irmão mais velho, ele tem uma posição, primeiro, naquele momento, naquela história, naquele contexto, um marco, porque o irmão mais velho, ele tinha a primogenitura, ele era uma referência para o seu irmão mais novo, ele era a pessoa que receberia a bênção do pai, ele era aquele que levaria adiante as ações, as atividades, o que o pai tinha. Se o pai ele era um agricultor, aquele filho é o que daria continuidade, é aquele que carregaria e tudo mais. Então, esse filho, esse mais velho, ele tem essa posição. E eu e você somos filhos do Senhor, fomos comprados pelo sangue de Jesus, e somos filhos mais velhos de muitos que ainda não conhecem a Jesus e não receberam a Jesus. E qual tem sido a nossa postura? Quando eu pensava um pouco sobre essa história, a parábola do filho pródigo, eu pensava muito sobre essa postura desse filho mais velho. O texto fala assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Olha que coisa interessante. Ele estava tão desconexo, tão distante do pai, tão ausente da vida daquele pai, que ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele teve que chamar um servo para perguntar: ei, o que está rolando? O que está acontecendo? Sabe, o Senhor não nos chamou para ter uma vida distante dEle. Ele não nos conhece mais como servos, mas agora como filhos, como amados dEle. E Ele não nos chamou simplesmente para um trabalho, uma dedicação, mas sim para ter intimidade e relacionamento com Ele. Nós acabamos de cantar como Maria, que estava aos teus pés, e disseste sobre a boa parte. Será que realmente nós estamos desfrutando dessa boa parte de estar aos pés de Jesus? Esse filho não desfrutava da presença do pai. Ele era um filho presente na casa do pai, ele estava com o pai, ele dormia junto com o pai, ele convivia, ele tomava café da manhã, ele tinha um tempo com o pai, mas ele não sabia muitas vezes o que queimava no coração do pai. Olha que coisa interessante. Estar próximo do pai é conhecer os segredos que ele tem a nosso respeito. Ter uma vida de adorador é entender que eu preciso me conectar com o meu pai, não simplesmente passar algum tempo, mas buscar dele aquilo que ele tem para mim. Aquilo que ele guardou e preparou para mim. Eu não sei se você já parou para pensar, mas ninguém tem o mesmo valor que você na face da terra. Para o Senhor você é único, para o Senhor você é exclusivo, para o Senhor Ele te formou, te criou, e Ele tem um propósito desenhado, e Ele escreveu algo a respeito do seu futuro, e é único. Não há ninguém que vá pegar o seu lugar. No reino de Deus não existe pessoas que puxem o tapete umas das outras. Sabe esse contexto que as pessoas têm de estão querendo puxar o meu tapete, de insegurança? Você já parou, já viveu isso? Quando já viveram isso? Caramba, será que se eu deixar de fazer isso, outra pessoa vai vir, vai fazer, e outro vai puxar meu tapete, e eu vou perder a minha posição e tal? Cara, no reino de Deus não existe isso. O que o Senhor fez e criou e formou e desenhou para você é exclusivo para você. Sabe? Mas para isso, eu e você, nós precisamos nos aproximar e ter intimidade com o Pai. É muito fácil você conviver com uma pessoa e não ter intimidade com ela. Você pode conviver com uma pessoa, você pode andar com uma pessoa, você pode conviver dentro da sua casa e não ter intimidade, não ter relacionamento, não conhecer a fundo aquela pessoa. Esse filho convivia com o pai, estava com o pai, trabalhava para o pai, mas ele não tinha um relacionamento e uma intimidade com o pai. E quando nós queremos falar e trouxemos esse tema que veio do Senhor para nós, sobre a essência da adoração, é trazer para você dizendo assim: adore ao Senhor em todo tempo. Não viva de momento, não viva de circunstância, não viva de arrepio, não viva de movimento, não viva de shows, não viva de circunstâncias, não viva de palestras, viva uma vida inteira, integral com o Senhor. Ele procura verdadeiros adoradores. Não, eu conheço o Pai, eu sei quem é o Pai, eu sei como que é o Pai. Esse filho era esse que sabia tudo, que conhecia tudo, mas ele não sabia o que queimava no coração daquele pai, ao ponto dele ter que chamar um servo para saber o que está acontecendo. O servo do pai sabia mais do que o próprio filho. Olha que coisa interessante, o servo sabia mais, estava mais perto do pai, vivendo mais ali com o pai, participando daquele momento, do que o próprio filho. E o Senhor não te chamou para viver distante dele, ele te chamou para que você participe de todos os momentos, para que você viva todos os momentos, para que você tenha esse relacionamento de intimidade com ele, em nome de Jesus. Foi para isso que o Senhor te chamou. Jesus está falando para aquele povo e mostrando sobre esses dois filhos. O filho mais novo é aquele que saiu, aquele que pediu a herança, aquele que pegou a parte que cabia, foi aquele que desperdiçou, foi aquele que gastou tudo. Mas um dia ele tomou consciência e voltou para a casa do pai. E agora a minha pergunta para você: você está pronto para celebrar o retorno de pessoas para a casa do pai? Aquele irmão não estava pronto. Mas ele não estava pronto porque ele não tinha um relacionamento com o pai. Se ele tivesse o relacionamento com o pai, se ele soubesse o que queimava no coração do pai, se ele tivesse sempre conectado com o pai, o dia que o irmão voltasse, ele celebraria a chegada do irmão. Mas aquilo para ele foi uma afronta, aquilo para ele foi algo que o pai não o respeitou, que o pai não deu para ele, que o pai nunca tinha feito para ele. Como pode o pai fazer isso para o seu irmão, para aquele que gastou, para aquele que perdeu tudo, aquele que usufruiu de forma errada? Como pode? E quantas vezes eu e você temos muitas vezes esse tipo de pensamento, de atitude? Olhamos para as pessoas e falamos assim: pô, eu estou aqui há tanto tempo, eu estou vivendo aqui há tanto tempo, como pode outra pessoa, como pode aquele ter, aquele fazer, aquele acontecer? E a caminhada com Cristo, ela não está só relacionada a tempo, mas ela está relacionada à intimidade e relacionamento com Ele. Quem mais se aproxima, mais conhece o Pai. Quem mais tem intimidade, mais é conhecedor dos planos e dos sonhos e dos desejos do pai. Aquele que está mais próximo recebe mais. Esse filho não estava tão próximo do pai ao ponto de não saber o que queimava no coração do pai. E o chamado do Senhor para as nossas vidas nessa noite é que eu e você nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Eu e você possamos ter mais intimidade e relacionamento com Ele. Eu e você possamos sair dessa postura de simplesmente filhos trabalhadores para filhos com intimidade, conhecedores do coração do Pai e do relacionamento com Ele, das dores e dos desejos, dos anseios, das vontades do Pai, ao ponto de podermos ser aqueles que vão trabalhar para aquilo que o Pai deseja. Ser aqueles que vão agir para que aquele desejo e anseio do coração do pai seja realizado. Esse irmão, ele podia muito bem ter ido falar com o seu irmão mais novo. Ele podia ter sido um evangelista. Ele poderia ter ido atrás desse irmão mais novo, ter falado: cara, sai dessa, você está louco, você está nesse pensamento, olha o que está acontecendo. Ele poderia ter sido esse porta-voz, esse evangelista, ele poderia ter sido, mas por estar tão distante do pai, ele não pôde celebrar nem a chegada do irmão que voltou sem nenhuma ação dele. E é interessante que o texto fala assim, o irmão mais velho, versículo 28, se irou e não quis entrar. demonstra aqui uma rebeldia. Ah, porque não está acontecendo do meu jeito, da minha maneira, como eu penso, como eu quero, então também não vou participar da alegria do outro. Também não vou festejar a alegria do outro. Também não quero saber do outro. Isso é rebeldia. O Senhor não nos chamou para sermos rebeldes, mas Ele nos chamou para nós nos alegrarmos com os outros, se alegrar com aqueles que se alegram, celebrar aqueles que celebram e estar junto. Mas, pastor, o que eu queria tanto na minha vida está acontecendo na vida da outra pessoa e eu não consigo. Não, o Senhor te chamou para celebrar, porque talvez o que você quer não é o que o Senhor tem, e o que o Senhor tem é coisa melhor para você. Jeremias 29,11 é um texto que nós repetimos muito, porque ele traz essa verdade dizendo: eu, o Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa interessante, o fim é o fim que nós desejamos, mas o meio, o caminho, a forma para chegar nesse lugar, aí é propósito do Senhor. Aí Ele vai te conduzir por caminhos, talvez, que você não conhece. Mas quando você tem um relacionamento, intimidade com Ele, quando você descobre os segredos do coração do Pai, você pode estar junto com Ele, vivendo cada fase, mesmo sem entender, sabendo que o fim será um fim de excelência, porque assim é como o Senhor faz, assim é como Ele age, assim é como Ele opera. Esse filho decide ficar do lado de fora. Mas é interessante porque o pai, ele não simplesmente se apega às vontades, àquilo que ele tem, às conquistas dele, mas ele é um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que abre mão das festas, dos momentos, para ir buscar até os seus filhos rebeldes. Porque o pai vai, ele sai da festa, e insiste com aquele filho, falando todos esses anos, ele insiste com aquele filho para que ele entre, e esse filho tem suas justificativas, dizendo: trabalho para o Senhor, estou aqui que nem um escravo, estou aqui trabalhando, e o Senhor não foi capaz de me dar nem um cabrito para me celebrar com os meus amigos. O Senhor não te chamou para ser escravo, Ele te chamou para ser filho. Ele não te chamou para simplesmente morrer servindo, mas Ele te chamou para desfrutar de uma jornada com Ele. O servir ao Senhor faz parte. Mas o que Ele nos chamou é para sermos filhos dEle. Aquele filho perdeu a sua identidade de filho e se colocou numa identidade de servo. E o Senhor nos chama nessa noite a um resgate da nossa identidade de filhos amados em nome de Jesus. O Senhor não te faz simplesmente um servo, um trabalhador, mas Ele te tem como um filho, filho amado. Um filho que Ele entregou a vida dEle por amor a você. Verteu o sangue na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Aquele filho começa a se justificar com aquele pai, a falar a respeito das suas ações, de tudo que ele fez, de tudo que ele, cheio de razão, e é interessante que ele começa a até apontar o dedo para o seu irmão, mas aquele lá gastou tudo, aquele lá se perdeu, eu estou aqui, não posso celebrar com os meus amigos, não posso festejar. E a resposta do pai é: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho, tudo aqui pertence a você. Tudo isso está à sua disposição. Agora, você está disposto a desfrutar disso como um filho? Ou você vai se portar como um servo? Ou você, como que é você na casa dos seus pais? Eu estou falando aqui com adolescentes, com jovens, adultos, e é interessante porque Hoje, meu filho tem 10 anos. Meu filho, muitas vezes, nem pede para mexer na geladeira. Ele simplesmente abre e pega. Nós temos que controlar, porque nós... Senão ele come todo o que a gente compra de lanche para a escola, ele come dentro de casa, aí quando vai para a escola não tem. Então nós temos que falar, Thiago, calma, espera, não é assim, isso aqui é para a escola, isso aqui... Nós temos que fazer, mas filho abre a geladeira, pega as coisas, ele abre o armário, ele sabe onde tem o chocolate, ele sabe onde tem salgadinho, ele sabe onde tem... Ele sabe onde tem arroz e feijão, mas ele não come arroz e feijão, ele gosta de salgadinho, ele gosta de bobeira, entendeu? Ele sabe... Mas filho, assim, a minha filha, 4 anos, cara, aquele toquinho de gente já abre a geladeira, já abre, pega, vai lá, toma o todinho dela e pega o que ela... Cara, são filhos. O Senhor te chamou para ser filho, para ter intimidade e relacionamento e abrir os armários, pegar os pratos, preparar seu prato e vamos comer, e vamos aqui, vamos celebrar. Servo é aquele que não tem liberdade na casa do pai. Servo é aquele que senta... Você já foi na casa de alguém que você não tem relacionamento, intimidade? Você senta lá, você se comporta. Né? Educação pede isso. Aí você fica sentado, aí você fala, você pode me dar um copo d'água, por favor? Aí a pessoa vai buscar um copo d'água para você. Né? Isso é educação. Mas é porque você não tem intimidade de relacionamento. Porque quando você tem intimidade, até na casa dos outros você chega, você já abre a geladeira, você já sabe onde estão as coisas, você já mexe, já pega, já... Né? O Senhor nos chamou para isso, para ter intimidade e relacionamento. A adoração ao Senhor não é só um momento de culto, não é só um momento de uma conferência, não é só um momento de um show, não é só no momento que vai vir uma banda ou que vai ser. Não, o Senhor te chamou para ter intimidade e relacionamento com Ele todos os dias, ao sair daqui do culto, você possa conhecer o Senhor ainda mais. Ao andar, ao vir na igreja, você conheça o Senhor. Ao deitar, você conheça mais o Senhor. Nos teus sonhos, que Ele possa falar com você através de sonhos, através de visões, e que você possa ser um filho íntimo do pai, não um filho que se porte como um servo. O pai olha para ele e fala assim, filho, essa postura foi você que teve, porque tudo que eu tenho é teu. Se você quisesse pegar e matar o rebanho inteiro para fazer uma festa, você podia ter feito. Mas para isso você precisava ter o quê? Intimidade, relacionamento, você precisava conhecer o Senhor, você precisava saber o que estava no coração do pai. Mas por ele estar distante, por ele não ter essa intimidade, por ele não ter esse relacionamento, por ele não saber o que queimava no coração do pai, ele tem uma postura de servo. E o Senhor não te chamou para isso. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não morreu na cruz por amor a você, para que você seja um servo dele. Mas ele quer que você tenha intimidade com ele. Mas isso parte de nós. O que eu mais amo nessa caminhada com Cristo é porque a nossa vida com ele é de escolha. Se você escolhe ter intimidade e relacionamento com ele, você vai conhecer, ele vai se revelar. Agora, se você simplesmente decide ser só um servo, ele vai te respeitar. Ele não vai te obrigar a ser filho. Ele não vai te obrigar a andar perto dele. Tudo parte daquilo que você deseja. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos histórias. E quando você olha a vida de Jesus e você vê os discípulos, Jesus foi entregue por Judas. Judas entregou Jesus, ele traiu Jesus, mas Pedro negou Jesus. E negar Jesus também é tão pesado quanto uma traição. Mas tudo está relacionado àquilo como se trata depois. Judas não se arrependeu, ele simplesmente decidiu tirar sua vida. Mas Pedro se arrepende, pede misericórdia. E depois ele se torna um discípulo, um apóstolo de Jesus, aonde a sua sombra curava. Se Judas tivesse a mesma postura de Pedro, ele teria vivido milagres, ele teria feito maravilhas, porque o Senhor não guardaria rancor e mágoa de Judas. O Senhor não guarda um rancor e mágoa da sua parte. Ele simplesmente te deixa livre para viver, ou com intimidade e relacionamento com Ele, ou não. Tudo parte da sua escolha, do seu desejo, da sua vontade. Jesus está falando essa parábola e apresentando esses dois, filhos. Um que decidiu viver a sua vida, gastar tudo e ir embora da casa do pai. E um outro que decidiu ficar com o pai, mas também estava distante do pai. Ou seja, o pai ficou sozinho. O que restava para aquele pai eram os seus servos. E é interessante porque Jesus, a palavra de Deus fala assim: se nós não adorarmos ao Senhor, se nós não clamarmos ao Senhor, se nós não abrirmos a nossa boca, até as pedras clamariam e adorariam. A palavra fala que a criação adora ao Senhor. Sabe, Ele não precisa da sua adoração, Ele quer a sua adoração. Ele quer que você seja um adorador. Mas não porque Ele precise de adoração. Não, porque é na adoração, é na intimidade, é no relacionamento que Ele revela os segredos a respeito do teu a respeito do coração dEle para você. É na intimidade, é no relacionamento, é na adoração que você conhece os caminhos a qual você vai trilhar. É na intimidade, na adoração, no relacionamento que você passa pelas lutas, pelas provas, confiantes no Senhor. Mas se você é simplesmente um filho, servo, distante do pai, quando tem alguma festa, quando tem alguma coisa, você se desespera, você fica emburradinho, você fica rebelde. E o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para ter intimidade e relacionamento com Ele em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Eu não sei o que o Senhor falou no teu coração. Eu sei o que Ele falou no meu coração. E eu queria orar com você. Se você recebe essa palavra, se Deus falou no teu coração, se Deus ministrou no teu coração, se você tem algo a reagir ao Senhor, se você talvez está tendo uma postura de servo e o Senhor te chamou para ser um filho com intimidade, talvez você está tendo uma postura rebelde e o Senhor te chamou para ter uma mudança nessa noite, eu não sei o que, Ele falou ao teu coração, mas se Ele falou contigo, eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, e eu quero orar com você, em nome de Jesus. Você que está de pé, eu queria que você falasse com o Senhor. Como um adorador, agora fala com Ele. Abre os teus lábios e fala com Ele a respeito do que Ele ministrou no seu coração. Qual a postura que você precisa mudar? Onde você precisa melhorar? Onde você precisa corrigir? Fala com o Senhor agora. Fala para Ele assim: Senhor, é sobre isso. Senhor, é sobre essa situação. É sobre esse contexto da minha vida. Talvez eu estou distante do Senhor. Eu sou filho, mas eu estou me portando como um servo. E o Senhor me chama para ser um filho com intimidade com o Senhor. Vai falando com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua direção. Obrigado, Pai, pelo Teu ensinamento. E nós estamos aqui de pé diante do Senhor, diante da Tua palavra, dizendo que o Senhor ministrou sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, e nós não queremos nos portar como filhos rebeldes, filhos distantes, filhos ausentes, mas nós queremos ser filhos apaixonados e aproximados e intimidade do Senhor, conhecendo o teu coração, conhecendo os segredos do teu coração, conhecendo aquilo que queima no teu coração para nós, e que nós possamos cumprir com aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos viver as maravilhas do Senhor em nome de Jesus. Nós não queremos estar ausentes da tua presença, mas nós queremos ser verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores que te adoram em todo tempo, não só no culto, não só na igreja, não só no secreto, mas na nossa, no nosso trabalho, no nosso, nos nossos estudos, aonde nós andamos, nas nossas atividades, na nossa academia, no nosso esporte, no momento de lazer, no momento em família, em todo tempo nós queremos ser verdadeiros adoradores, adoradores que te adoram em espírito e em verdade constantemente. Pai, vem ser conosco, e que nunca nos seja tirada a boa parte, que nós possamos desfrutar da boa parte, que nós possamos, Pai, ser tomados pela boa parte, de estar aos teus pés constantemente, de em todo tempo estar aos pés da cruz, em todo tempo derramar o nosso coração aos pés da cruz e conhecer ainda mais aquilo que queima no teu coração a nosso respeito. Vem ser conosco, Pai, em nome de Jesus.